Olá, vocês estão no Papo de Reto, terceira temporada, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre seu ânus e tinha vergonha de perguntar. Essa temporada está recheada de convidados, muitos escolhidos por vocês, alguns novos, outros que já passaram por aqui e vocês pediram que voltassem. Vai ser muito bom, será publicado toda terça e toda quinta. Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. Nessa temporada temos também o apoio cultural da Farmácia São Silvestre. A Farmácia São Silvestre, toda a sua equipe, agradece por serem líderes de vendas, sendo eleito a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia, a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. WhatsApp 64984176918 e o Instagram arroba Farmácia São Silvestre Mineiros e arroba mariaeugênia.fitness. Gratidão pelo apoio cultural.
Sobre as complicações da doença do refluxo gastroesofágico. As úlceras esofágicas. As úlceras, elas são complicações infrequentes, né, na doença do refluxo. Por definição, erosões são áreas superficiais de dissoluções de continuidade do epitélio que não ultrapassa a muscular da mucosa. E as úlceras são mais profunda e atinge a submucosa. A distinção entre erosão e úlcera esofágica baseia-se na avaliação endoscópica, subjetiva da profundidade da lesão. As úlceras profundas são incomuns na doença do refluxo gastroesofágico e seu encontro deve orientar para diagnósticos diferenciais. As manifestações clínicas das úlceras. Manifesta-se clinicamente com sintomas de pirose e de odinofagia. Alguns pacientes queixam-se de disfagia, mesmo na ausência da obstrução da luz esofágica. Eventualmente, as úlceras esofágicas podem trazer complicações sérias, como sangramento, fístulas com estruturas mediastinais, como a traqueia e os brônquios. O tratamento da úlcera péptica pode ser feito clinicamente com o uso de inibidores de bomba de prótons ou por meio de fundoplicatura cirúrgica. A estenose do esôfago. Acredita que a estenose péptica do esôfago é consequência da fibrose secundária à cicatrização da lesão esofágica causada pela DRGE, como o uso em larga escala dos inibidores da bomba protônica. No tratamento, a incidência de estenose péptica, com o tratamento de DRG, a incidência da estenose péptica diminuiu acentuadamente. A avaliação clínica, a maioria dos pacientes com estenose péptica no esôfago apresenta-se com quadro de disfagia esofágica para sólido, às vezes associada à odinofagia e impactação alimentar, a dor torácica e a aspiração e a perda de peso pouco significativa também pode estar presente. Os exames recomendados na avaliação da estenose péptica do esôfago são estudos radiológicos, contrastado do esôfago e a endoscopia digestiva alta. O estudo radiológico contrastado do esôfago é útil para a avaliação das posições distais da área estenosada, muitas vezes inacessível à endoscopia. Na endoscopia digestiva alta, é capaz de diagnosticar as áreas estenosadas, além de permitir coleta de material para exame histopatológico, com o objetivo de afastar a neoplasia. O tratamento endoscópico. De acordo com as características de acordo com as características do estreitamento esofágico, a sua resposta ao tratamento, essas estenoses pode ser classificada como simples ou complexa. A maioria das estenoses são simples e caracteriza-se por serem focais, retas, simétricas, concêntricas e com um diâmetro menor que 12 milímetros. Essas estenoses são, de modo geral, tratadas com dilatação com balão ou velas em associação com o uso de inibidores de bomba protônica. As estenoses complexas são caracterizadas por apresentarem uma extensão maior, 2 centímetros, mais tortuosa, assimétrica e comprometem acentuadamente a luz, em torno de 12 milímetros. Estenose péptica refratária são aquelas em que não é possível alcançar um diâmetro mínimo de 14 milímetros na luz esofágica, após 5 sessões de dilatação realizada em um intervalo de 2 semanas. As estenoses recorrentes caracterizam-se por inabilidade de manter a luz esofágica adequada após o tratamento de dilatação por um período mínimo de 4 semanas. Tratamento clínico. Uso de inibidores de bomba protônica que bloqueia a via final da secreção ácida e são as drogas de escolha para que são as mesmas drogas de escolha para a DRGE. O tratamento cirúrgico. Historicamente, a cirurgia anti-refluxo é recomendada como outra opção no tratamento de estenose péptica do esôfago. Anel de Schazack. O anel, ele ocorre na junção entre o epitélio escamoso e o epitélio coluna gástrico. A superfície proximal desse anel é recoberta por uma mucosa escamosa e a distal por um epitélio gástrico. A etiologia do anel é ainda mal conhecida, mas parece ser multifatorial. Existe evidência de que a doença do refluxo gastroesofágico é mais prevalente nos portadores do anel. A maioria dos pacientes com anel são assintomáticos. Entretanto, alguns evoluem com quadro clínico de disfagia esofágica intermitente para sólidos. O diagnóstico é baseado em exames de endoscopia digestiva alta e estudos radiológicos contrastados do esôfago. Também ele pode ser por dilatação na endoscopia com velas de grande calibre e balão hidrostático. Esse procedimento é seguro e eficaz, mas aproximadamente 50% dos pacientes necessitam sim de dilatações subsequentes. Sobre o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é definido como uma substituição do epitélio escamoso do esôfago por um epitélio colunar. Em relação à epidemiologia, a importância do diagnóstico de Barrett baseia-se no desenvolvimento do adenocarcinoma no epitélio metaplásico. A incidência de adenocarcinoma em portador de esôfago é estimada de 0 a 3 até a 0,5% ao ano. Em portadores de adenocarcinoma, a sobrevida em 5 anos é aproximadamente de 17%. O censo norte-americano sugere que o rastreamento do esôfago de Barrett apenas em homens com idade superior a 60 anos e com sintomas crônicos de DRGE. Fatores de risco. O fator de risco de progressão do esôfago de Barrett para neoplasia de alto grau e de adenocarcinoma associa-se com a obesidade central. Segmentos longos do epitélio metaplásico do esôfago apresentam risco aumentado de evolução para neoplasias. Diagnóstico. O diagnóstico pode ser realizado por endoscópico e histológico. O endoscópio deve descrever com detalhe a presença de hérnia hiatal, esofagites e extensão do epitélio metaplásico. Esses dados devem ser precisos para que não ocorra erros intra ou interobservadores em exames de acompanhamento. O diagnóstico histológico baseia na identificação das células caliciformes no epitélio colunar em fragmentos da mucosa do esôfago, colhido por meio de biópsia. A vigilância endoscópica. O objetivo da vigilância endoscópica no esôfago de Barrett é detectar neoplasia em fases iniciais, restrita à mucosa, o que permite um tratamento curativo. Lesões que invadem a submucosa associa-se com metástases linfonoidais em 50 a 90% dos casos. A Sociedade Britânica de Gastroenterologia sugere que a vigilância endoscópica seja realizada a cada 3 a 5 anos em portadores do segmento curto de Barrett e a cada 2 a 3 anos naqueles com segmentos longos. A displasia no esôfago de Barrett ela é descrita pelo patologista que baseia na classificação de Viena, revisada e contemplada assim, nas seguintes possibilidades. Negativo para a neoplasia, que é caracterizada pela presença de alterações reativas ou regenerativa do epitélio metaplásico. Indefinido para a neoplasia, que é quando os achados morfológicos não são definitivos para estabelecer o diagnóstico de alterações regenerativas ou atipias celulares. Displasia de baixo grau, que é caracterizado pela presença de arquitetura glandular preservada e presença de atipia celular. Displasia de alto grau, que é o carcinoma in situ, em que são observadas alterações na arquitetura glandular e atipia celular mais acentuada. Os pacientes com diagnóstico de esôfago de Barrett com displasias indefinidas ou de baixo grau devem ter seu tratamento com antissecretores otimizados e serem reavaliados por endoscopia após 6 a 12 meses. Após 2 exames consecutivos sem identificação de neoplasias de baixo grau, o paciente deve ser acompanhado de acordo com protocolos para portadores de esôfago de Barrett sem displasia. Aqui mostra como deve ser realizada a vigilância endoscópica. Se está sem displasia, a vigilância é regular. Aí, na vigilância regular, deu negativo, sem neoplasia, continua só com a vigilância regular. Na displasia indefinida, que é repetida a cada 6 a 1 ano, sem displasia, mantém a vigilância regular. Com displasia, indefinida, se continuar, tem que repetir a cada 6 meses a 1 ano. Na vigilância endoscópica de displasia de baixo grau. Repetir de 6 a 12 meses, né? E ausência de, em 2 exames consecutivos, vigilância habitual. Na displasia de alto grau, intervenções terapêuticas, ressecção endoscópica, terapia ablativa ou uma possível esofagectomia. A quimioprofilaxia para o esôfago de Barrett. Os inibidores de bomba protônica, os inibidores, além de inibir a secreção ácida, também diminui a proliferação celular. Anti-inflamatórios e aspirina. Eles inibem a COX-2, né, e promovem uma diminuição da proliferação celular também. As estatinas. Estudos de meta-análise avaliam o uso crônico de estatina na profilaxia de neoplasia no esôfago de Barrett. Mostrou uma redução de riscos de adenocarcinomas em 41%. O mecanismo de ação dessas drogas baseia-se na inibição do HMG com a enzima A, que bloqueia mediadores de crescimento e diferenciação celular. O tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico anti-refluxo em portadores de DRG, independente da presença do esôfago de Barrett, é capaz de manter o paciente assintomático por um tempo prolongado. Alguns estudos sugerem que o tratamento cirúrgico anti-refluxo possa impedir a progressão do adenocarcinoma no esôfago de Barrett. Os distúrbios motores do esôfago, aspectos anatômicos. A parede do esôfago é composta pelas camada mucosa e muscular, a qual é subdividida em camada circular, que é a mais interna, e longitudinal, que é a mais externa. A distribuição dos subtipos musculares músculo liso e estriado dentro das camadas musculares do esôfago é bastante variado. O comprimento médio do esôfago é de 23 centímetros. Os 14 centímetros distais seria composto pela musculatura lisa e o segmento medial por ambos os tipos musculares, em proporções variadas. E os centímetros mais proximais do esôfago por musculatura estriada. A inervação do esôfago compreende por uma inervação intrínseca, composta pelos plexos submucoso e mioentérico, localizada respectivamente entre a camada muscular e a camada muscular própria, e entre a camada muscular circular e a longitudinal. E as porções extrínsecas é inervada pelo nervo vago. As alterações primárias do esôfago são originadas do esôfago distal, que compreende os dois terços inferiores do esôfago, que é a musculatura lisa, e o resulta não apenas de lesões musculares, mas também de alterações da inervação intrínseca e extrínseca do esôfago. A classificação. As anormalidades primárias da motilidade esofágica têm sido classificadas ao longo dos anos de diversas formas, quanto anatômicas, fisiopatológicas, achados monométricos, transporte de bolos, quadro clínico. Evidentemente, nenhuma dessas classificações proposta foi capaz de satisfazer integralmente. Em relação à fisiopatologia, diversos mecanismos fisiopatológicos têm sido descritos para explicar a anormalidade da motilidade esofágica, observada ao exame de monometria. Os mecanismos fisiopatológicos podem ser agrupados de acordo com o tipo de interferência, redução ou aumento da atividade causada pela inervação acometida, seja essa inibitória ou excitatória. As desordens associadas à redução da inervação inibitória podem acarretar perda da peristalse e/ou incapacidade de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Ao passo que o aumento da atividade inibitória causa relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. Da mesma maneira, as desordens associadas ao aumento e/ou à diminuição da atividade excitatória culminam, respectivamente, em hiper ou hipercontratilidade esofágica. Aqui é um ornograma, né, mostrando a normalidade motora do músculo liso por desordem da inervação inibitória, que tem perda do espasmo muscular e a acalasia. Ou desordem inibitória excitatória, que pode ter redução que conduz na hipocontratilidade, ou aumento por hipercontratilidade do esôfago, que provoca o esôfago em quebra-nozes. Pode passar. Em relação à epidemiologia, os aspectos epidemiológicos da anormalidade da motilidade esofágica são pautados em estudos populacionais, apenas no que diz respeito à acalasia. No que tange às demais anormalidades da motilidade, esses provêm de casuísticas de grupo de risco, por exemplo, os portadores de sintomas com disfagia ou submetido à mamografia do esôfago. A obesidade mórbida tem sido associada à presença de anormalidade da motilidade e são assintomáticos. A etiologia dos distúrbios motores do esôfago permanece desconhecida. No entanto, surge que a agressão inicial na acalasia seria motivada por quadros infecciosos, possivelmente associada a vírus comum ou deflagrados por outro fator ambiental, quanto nutricional ou toxina, resultando em processos inflamatórios com infiltrado inflamatório, principalmente os linfócitos T ao redor dos neurônios do plexo mioentérico. O diagnóstico. A anormalidade da motilidade esofagiana geralmente se manifesta como disfagia ou dor torácica, mas raramente com pirose e regurgitação ou tosse. Dentre os exames complementares disponíveis, a mamografia do esôfago persiste como método padrão ouro, método padrão de referência, haja visto sua alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico das anormalidades da motilidade. Os achados radiológicos característicos da acalasia incluem graus variados de dilatação do esôfago, é acompanhamento do retardo do esvaziamento com formação de hidroaéreos e afinilamento simétrico e gradual nos níveis de junção esofágico-gástrica, com aspecto de bico de passarinho ou ponta de lápis. Aqui nessas, tem as imagens demonstrando cada um desses. Está na sequência. Tem a dilatação, tem o último, tem o esôfago de quebra-nozes. Pode passar. O tratamento das anormalidade da motilidade esofágica ainda é motivo de grande controvérsia. Não bastante a incompleta associação entre sintomas e achados manométricos, nesses casos, o tratamento da anormalidade é direcionado para alívio do sintoma. O tratamento farmacológico inclui relaxamento musculares, doadores de óxido nítrico, psicotrópico como antidepressivo, agonista muscarínico de ação direta e inibidores da acetilcolinesterase. O tratamento endoscópico é injeção de toxina botulínica no esfíncter inferior do esôfago, injeção de toxina botulínica no corpo do esôfago, pneumática do esfíncter inferior do esôfago com um balão de 30 a 40 milímetros. O cirúrgico é miotonia e esofagectomia.
Nessa temporada temos também o apoio cultural da Farmácia São Silvestre. A Farmácia São Silvestre, toda a sua equipe, agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia, a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. WhatsApp 64 98417 6918 e o Instagram arroba Farmácia São Silvestre Mineiros e arroba mariaeugênia.fitness. Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano. Espero que tenham gostado. E para que o Papo de Reto continue crescendo, comente, indique, fale para aquele amigo e vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.